A atitude alimenta meu fogo ou destrói minha esperança. Quando tenho a atitude certa, nenhuma barreira é tão alta, nenhum abismo é tão profundo, nenhum sonho tão impossível e nenhum desafio grande demais para mim. Se me pedissem que desse um único conselho que fosse mais útil para a humanidade, seria este: espere alguma dificuldade como uma parte inevitável da vida, e quando ela chegar, fique com a cabeça erguida, olhe-a direto nos olhos e diga: eu vou ser maior do que você. Você não pode me derrotar. A coragem do dia a dia.
Enfrentar algumas das mais duras realidades da vida requer coragem. Winston Churchill via na coragem um ponto de partida. Ele disse: a coragem é a primeira entre as qualidades humanas porque é a qualidade que garante todas as outras. Ele não estava falando apenas de coragem em termos épicos, aquela associada a personalidades famosas e grandes acontecimentos, mas da coragem do dia a dia. Mais do que qualquer outra coisa, coragem é uma decisão. É a decisão de ir fundo e em busca do nosso próprio caráter, de achar a fonte de nossa força quando a vida nos decepciona. É a decisão que temos de tomar se queremos nos tornar plenamente humanos. Beethoven é um dos nomes mais conhecidos da história da música. Nascido em 1770 em Bonn, na Alemanha, filho de um tenor e músico da corte, o jovem Beethoven não levava uma vida luxuosa. Aos 8 anos, ele fez sua primeira apresentação em público como pianista. Apesar do talento prodigioso, Beethoven era maltratado pelo pai, dominador, rabugento e bêbado, que o forçava a tocar para divertimento de seus amigos. Em 1787, Beethoven partiu rumo a Viena para estudar com os mestres. Ignorante quanto aos costumes da alta sociedade e descuidado com a própria aparência, ele não se entrosava com os sofisticados músicos vienenses. Mesmo assim, logo ganhou fama de pianista brilhante. Quando sua estrela começava a subir, a morte de sua mãe obrigou-o a voltar para Bonn, onde assumiu a responsabilidade de ajudar a família. Ao retornar a Viena alguns anos mais tarde, Beethoven buscou orientação com Haydn e outros compositores importantes da época. Logo, ele estava criando sinfonias e executando suas próprias composições ao piano. Quando tudo parecia dar certo, algo começou a dar muito errado. Aos 30 e poucos anos, Beethoven começou a ter problemas de audição. Um distúrbio inicialmente sutil foi piorando rapidamente, até que em poucos anos ele ouvia apenas sons distorcidos e não conseguia distinguir qualquer som alto. A cruel ironia da situação: o músico que não podia mais ouvir a própria música levou Beethoven ao desespero profundo. Embora não pudesse continuar a tocar, Beethoven não dobrou suas partituras e procurou isolar-se do mundo. Ele sabia que ainda podia compor. E dedicou-se a compor sob uma perspectiva ainda mais complexa e apaixonada. Esse fôlego renovado resultou na terceira sinfonia, a heróica, que agitou o mundo da música. Paradoxalmente, à medida que sua audição se deteriorava, sua música florescia. Ele concluiu 2 de seus maiores trabalhos, a quinta e a sexta sinfonia, em 1808 e em 1823. Compôs a nona sinfonia. Inspirado no grande poema de Schiller, Ode à Alegria, a nona sinfonia personificou os ideais do iluminismo, desde a declaração de independência até a ciência emergente da era industrial. Escrita por um compositor quase completamente surdo, é considerada uma das maiores obras de arte já realizadas. Se Beethoven tivesse desistido, ele e o mundo teriam perdido um importante marco para o progresso humano. O teólogo Paul Tillich definiu este tipo de coragem como a verdadeira coragem, que consistia em dizer sim à vida, apesar da dor e de todas as dificuldades que fazem parte da existência humana. Ele disse que era preciso demonstrar coragem diariamente para encontrar algo definitivamente positivo e significativo, tanto a respeito da vida como de nós mesmos. A vida é dura e nem sempre é justa, mas isso não quer dizer que ela não possa ser boa, gratificante e prazerosa. Ainda há muitas razões para dizer sim à vida.